bem-vindo à taverna da Nu Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nota Garela. Deixa eu ver agora no YouTube, como tem um delayzinho, se o meu áudio tá indo ou tá tudo bugado. Pera aí, deixa eu desmutar aqui. Aliás, pode fazer isso pra gente, João, porque senão todo mundo vai ouvir tudo duas vezes, de certeza.
Estamos te ouvindo.
Duas vezes ou uma vez só?
Uma vez só.
Então tá tudo funcionando. Parecia estar duplicado, mas duplicado e muito bem sincronizado, assim.
Olha só.
Se é que isso faz sentido.
Tô um pouco robótico, só mas...
Tá. Acho que agora vai ajeitar. Bom, vamos ver. Som. Gente, tivemos um problema aqui chamado atualização do sistema, mas eu acho que agora vai dar boa. Teste.
Tá bem bom.
Então bora lá. Agora sim, vamos lá. Sem problemas técnicos, a gente não tem um podcast de verdade, né? Mas é isso aí. Gente, estamos aqui com o nosso querido Antônio Pop, diretamente da Buro Brasil. Antônio, pra quem não te conhece, se apresenta aí rapidamente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Boa noite pra quem tá vendo a gente aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde pra quem vai assistir depois ou ouvir depois. Eu sou o Antônio Pop, sócio fundador da Buro Brasil e sou co-autor dos livros básicos do Old Dragon. Não posso mais dizer que sou co-autor do Old Dragon, porque tem um monte de autor do Old Dragon agora. E todo mundo publica livro, é só querer estar publicando livro. Então não posso mais me vender.
Mas isso é bom, pô. Isso é bom. Quer dizer que aquela velha história, né? Quando a gente cria a história não pertence mais a gente, né? Aquela velha história. Mas é muito legal esse movimento. Bom, e né, pra quem ainda não conhece, né, essa pessoa que tá aqui embaixo, o Raul, primeira vez que tá aqui no Movimento RPG, né, Raul? Se apresenta aí pra quem não te conhece.
Eu sou o Raulzito, né, sou aqui do Movimento RPG, mas é a primeira vez que eu tô nesse podcast como convidado, olha só.
Olha só, é verdade, é verdade.
Uhum. Como convidado. Eu já fui co-host antes da Jujubinho, que faz isso muito melhor que eu, não pode estar aqui hoje, infelizmente, né. Já vim outras vezes para falar de pautas específicas, mas como convidado para falar de um trabalho publicado é a primeira vez.
É verdade, primeira vez que estamos falando aí de um livro publicado pelo nosso querido Raulzito, né? E para mim, como amigo do Raul, como amigo do Pop, eu me considero pelo menos os dois, foi muito, a coisa mais difícil de fazer parte dessa relação foi não falar nada pra ninguém desde que eu soube que isso estava sendo escrito. E eu, tá, Douglas, foco, ignora, esquece que isso existe, porque senão tu vai dar com a língua nos dentes. Mas eu consegui, nunca foi falado. Eu, assim, eu admito que eu dei uma bola fora conversando com o Antônio no DOF. Mas eu acho que eu cortei quando foi pro ao vivo, quando foi pra nossa, pro vídeo que a gente falou no DOF, porque eu tava falando, pô, quando sair o Guia de Raças, vamos chamar o Raulzito, né, porque o Raulzito precisa participar de todos, eu tentei arrumar, mas eu olhei, foi a minha bola fora, eu falei, ah, eu não consigo disso, mas deu tudo certo, o livro tá aí, o livro é lindo, traz uma... O Raul, inclusive, fez ele fez uma postagem que eu achei muito interessante, né, que tu falou sobre a questão de quem é daltônico basicamente vê o livro com a mesma cor, né, isso é uma coisa muito, muito interessante, assim, né, não sei se foi proposital, mas foi muito bem pensado.
Não sei se foi intencional. Mas, ô Douglas, já que tu comentou, eu não sei se tu chegou a ver o livro ou o PDF... Mas tem um agradecimento nominal ao senhor.
Olha só, eu não consegui ler o livro ainda, infelizmente. Eu acho que o meu não chegou ainda, inclusive. Mas, eu vi muitas ilustrações e boa parte do livro, né, como você ia me mostrando, então. Mas assim, não parei pra ler, mas agradeço, depois quero ler, com certeza. Agradeço fortemente aí. Fazer parte dessa história é muito, muito, muito legal. Mas vamos parar de rasgação de seda aqui e vamos falar do que interessa. Né? Guia de raças, guia de campanha aí da segunda edição. Pra quem não sabe, né, quem tá numa caverna aí há alguns anos, o Old Dragon, ele é um sistema brasileiro, criado pelo Pop também, né, com o autor aí, e ele é... essa é a segunda edição do livro, né? O livro saiu uma segunda edição, a gente tava aguardando, a gente jogou aqui ainda antes do lançamento, a gente jogou o Old Dragon 2 junto com o Pop, inclusive jogou com a gente, o Raul narrou, foi o Tolo que roubou a Alvorada, essa aventura maravilhosa, e eventualmente começou a lançar suplementos, né? Pra quem não tá vendo aqui na minha estante, basicamente tudo isso aqui, que não sei se dá pra ver na minha mão aqui, tudo isso aqui, esse bloco aqui, é coisa de Old Dragon 2. Ah, não tenho mais tudo, porque algumas coisas que eu recebo, a gente distribui pra patronos e etc, mas eu tenho muitas coisas de Old Dragon. A gente já falou sobre Valância, e inclusive eu sempre tenho que citar isso, né? A nossa conversa de Valância foi a origem, o surgimento do Verdade e Segredos, porque a gente falando sobre Valância, falamos sobre a questão das novelas no meio do RPG, e eventualmente falamos só sobre novelas e RPG, e eventualmente a gente falou, vamos criar um RPG de novela. Então o Pop é o grande responsável aí, é o grande, né, um dos grandes responsáveis por Verdade e Segredos existir, e o Old Dragon por consequência, né, porque foi nessas conversas que nasceu a ideia. Mas agora nós temos um novo suplemento, que não é um suplemento que, tipo, ele te dá, sei lá, uma coisa que você pode colocar lá no canto do mapa caso a galera vá explorar. Ele pode mudar completamente a forma como o seu universo de Old Dragon, né, que não necessariamente você precisa jogar em Valância, mas ele muda muito a forma como você pode jogar o jogo, porque ele traz outras raças. E pra mim, Douglas, tá, como jogador de RPG medieval, eu acho que a coisa mais maneira que você tem de jogar um RPG é você sair do elfo, do anão, do meio orc, enfim. É fazer uma raça diferente, explorar um outro conceito que você não tá vendo sempre aí no Senhor dos Anéis ou qualquer coisa medieval que tem por aí. Então quando você começa a explorar esses outros universos, você começa a entender talvez até o lado do outro. O que começa a se formar uma coisa assim, pô, ah, vamos matar os goblins. Daí de repente você descobre que os goblins têm toda uma sociedade estruturada. Beleza, eles caçam humanos, vocês caçam goblins, e daí? Quem tá certo nessa história? Enfim, não quero apontar dedos ou dizer quem tá certo ou quem tá errado, mas existe essa discussão. E quando a gente traz no Guia de Raças outras raças jogáveis, isso se abre e se expande. Eu acho que isso que cresce um RPG, quando você aumenta a quantidade, a possibilidade de raças jogáveis, assim, meu ponto de vista, é muito mais importante do que classes. Mas Raul, vamos começar com o convite, depois eu quero passar pro Antônio de novo, mas eu quero saber do convite, cara, como é que foi pra ti, que é que dentro do movimento RPG, o Raul é a cara do Old Dragon, né? Raul escreve sobre Old Dragon desde que a gente começou a falar antes de falar de Old Dragon 2, então, como é que foi esse convite, cara?
Cara, o Antônio veio falar comigo, perguntou se eu queria escrever, eu fiquei tipo assim, caralho, sério, ou tá me zoando? E daí, tipo, eu lembro que eu tava com a minha esposa na hora, assim, eu comentei com ela assim, nossa, o Antônio tá me convidando pra escrever um suplemento, cara. Aí ela, tu disse que sim, né? Mas eu cheguei a comentar em outro podcast que eu gravei antes desse aqui, e agora o Antônio tá aqui pra confirmar. Eu acho que ele me convidou porque ele já tinha me convidado pra fazer a aventura do Old Dragon Day 2023, né? E aí eu escrevi o Covil Flamejante de Resingar, que tem toda uma parte com um grupo de kobolds que mora nas cavernas lá. Eu procurei dar uma descrição um pouco mais detalhada. E eu imagino que foi por causa disso que ele me convidou pra escrever o Guia de Raças. Não sei se é verdade, agora ele pode estar aí pra sanar essa minha curiosidade, né? Onde é que tu tirou da tua cabeça me convidar, tá ligado?
Ei, Antônio, como é que foi? Como é que surgiu então, essa ideia?
Acaba sendo uma meia-verdade essa constatação do Raul, porque eu costumo usar as aventuras do Old Dragon Day como se fosse uma espécie de malhação de autores de RPG. Eu coloco o cara para escrever uma aventura e ali, cara, como as aventuras do Old Dragon Day são curtas, tem que ser divertidas, é diferente, e ela vai passar pelo escrutínio de mais de 1000 pessoas no final de semana, é a oportunidade perfeita para você descobrir se o cara vai aguentar a pressão. Porque, apesar das pessoas não me acreditarem, RPG não deixa ninguém rico, né? RPG quando muito, ele vai dar lucro, e você não vai precisar botar dinheiro do teu bolso e tal. E mesmo o lucro que dá, e são alguns jogos, tá? Se você tá aí revoltado da vida, porque aquele jogo que você quer comprar e tá esgotado há 5 anos, a editora não lança de novo, é porque não vale a pena. É porque ninguém vai comprar, e provavelmente a editora teve que pagar aí para alguém jogar fora aquela ponta de estoque ou revender para um sebo muito barato. Porque RPG é um produto extremamente nichado. Então, não é pelo dinheiro. Não é pela fama, muito menos pelas mulheres. A gente acaba escrevendo RPG porque a gente gosta. E é só porque a gente gosta, não tem muita outra explicação. Quando o Raulzito escreveu a aventura do Dragon Day, tinha realmente essa questão dos kobolds, e ela era diferente, era preponderante para o andamento da aventura. É, eu já estava procurando alguém para fazer o Guia de Raças, e aí o nome do Raulzito veio, assim, encaixou, né? Caiu do céu, mas caiu igual folha de árvore, caiu devagar, caiu bem.
Muito legal, cara, muito legal escutar isso, porque, tipo, é uma coisa que a galera às vezes precisa entender, que assim, o cara quer sair de nunca escrevi, nunca fiz nada de RPG, pra estou escrevendo pra uma editora, sabe? Acontecem, existem casos onde o cara apresenta um material pra uma editora e o cara é um gênio. Não vou dizer que isso nunca aconteceu, mas deve ser bem raro isso acontecer, sabe? Assim, não conheço muitos nomes que aconteceram isso, talvez não conheça nenhum, sinceramente. Normalmente, eu acho que a escrita, ela tem um pouco disso. O Antônio pode falar muito melhor do que a gente, mas eu acho que a escrita é aquela velha história de quanto mais você faz, melhor você fica, né? Eu acho que tem poucas coisas na vida que não é assim, mas a escrita, ela é muito necessária. Você pode estudar teoria, você pode fazer milhões de cursos e coisas do gênero. Se você não pegar e começar, você não vai conseguir produzir, você não vai ter qualidade. E o RPG, ele tem um agravante que você tem que ter um pouco de game designer também. Não é só escrever uma história bem e conhecer a estrutura que precisa, né? Então, eu acho que o RPG, ele precisa disso, que você saiba o que tá fazendo, no sentido de você escreve e você joga, sabe? Recentemente, eu tive uma experiência de um amigo que falou pra mim, pô, eu escrevo aventuras pra esse sistema, não vou revelar aqui o nome do amigo e nem do sistema, mas eu escrevo aventuras desse sistema, mas eu nunca joguei esse sistema. Deu, como assim, tá ligado? Tipo, daí ele me explicou, não, é porque me ensinaram uma técnica de que o que que essa pra escrever pra esse sistema precisa é o que eu aplico. Daí eu fiquei pensando, poxa, legal, existe, deve existir mesmo essa forma, mas tu jogar um sistema, às vezes ele te dá umas ideias de balanceamento, umas ideias do que tu queria que aquele sistema tivesse. E aí é onde as coisas realmente começam a evoluir, sabe? Pelo menos do meu ponto de vista é assim. Então, assim, é muito legal escutar isso, né? O playtest do Raul, né? O teste do Raul como pra escrever uma coisa grandiosa como o Guia de Raças foi realmente esse negócio que às vezes uma pessoa podia falar assim, ah, eu não vou escrever aventura pro ADD e me contrata aí pra escrever um suplemento ou um livro direto, o Antônio, sabe? A galera não entende que não é um processo de, tipo, o máximo, sabe? É, tem uma escada, existe isso, né? Sem contar que, assim, o Raul só foi convidado no meu... O Pop tá aqui pra desmistificar todas essas ideias, né? Mas eu imagino que o Raul foi convidado porque o Antônio, a própria Burô, né? Os escritores ali conhecem o trabalho dele já escrevendo para o Old Dragon, né? Senão não seria nem convidado pro Old Dragon Day. Então eu acho que isso é uma coisa meio importante, sabe? Se você quer produzir profissionalmente para um sistema, produza sobre aquele sistema. Apareça para a editora, pareça referente àquela comunidade. E o Old Dragon, eu acho, assim, eu sempre elogiei isso desde o começo, desde que a gente começou a falar de Old Dragon com o Pop, e uma coisa que o Pop falou bem no começo e é muito real. O bom do Old Dragon é a comunidade é muito ativa, é muito unida, e a gente consegue perceber isso. Eu tô na comunidade do Old Dragon, e eu consigo perceber isso lá. Eu estou em outras comunidades, mas a Old Dragon, pra mim, é uma comunidade muito diferenciada. Sendo bem sincero, assim. A galera produz coisa, a galera divulga coisa, a galera se ajuda. E isso é muito legal. Mas, voltando aqui, Pop, vamos lá. Guia de Raças, necessidade existe, com certeza. É a segunda edição, porque eu imagino que a primeira foi pro Old Dragon, né? Por primeira edição. É, mas me diz uma coisa. Como é que foi essa ideia, assim? Tipo assim, a gente fez o cenário, a gente fez aqui um guia pro narrador, né? Um guia, um suplemento pro narrador, um suplemento pro jogador com outras classes, etc. Agora a gente precisa das raças. Como é que foi essa coisa? Quando vocês entenderam que a comunidade realmente precisava desse suplemento? Foi mais ou menos o caso que eu falei ou teve alguma outra ideia?
Então, a ideia da gente reeditar na segunda edição um guia de raças, ele vem do sucesso do próprio guia de raças da primeira edição do Old Dragon, né?
Sim.
Com exceção do Guia de Armadilha, o Guia de Raças sempre foi dos livros azuis, né, dos suplementos, o livro mais vendido, mais aclamado, que o público mais gostava, o PDF mais baixado. Então, a gente sabia que ele era um produto de relativo sucesso dentro da linha. Antes da gente divulgar a segunda edição, a gente já tinha uma lista prévia do que a gente ia fazer para o financiamento coletivo e o que a gente ia fazer a posterior. Nós abrimos, na época do financiamento, uma pesquisa com os próprios membros do grupo do Old Dragon e foi feita uma seleção ali de 30 raças, se não me engano. E dessas 30 raças, as que ficaram de fora, elas seriam desenvolvidas como metas extras já bem avançadas no financiamento. E acabou que, com o final do financiamento, como a gente não tinha atingido essas raças, elas voltaram para o rol do livro e a gente acabou meio que fechando que a gente teria o livro de raças para ser lançado, né? Só que a forma como todo o sistema do Old Dragon é pensado, ele é pensado de forma modular. O Old Dragon é como se fosse uma construção qualquer feita com peças de Lego, e aonde cada cor desse Lego vai representar uma função para ele dentro daquela estrutura. Os livros vermelhos são os livros básicos, essas são as regras do jogo para sempre, você só precisa daquilo, ele é básico, você até pode usar a parte expansiva dele, que seria o livro 2, e a parte do bestiário, que é o livro 3, mas essa tríade garante tudo o que você precisa para jogar. Você tem os materiais amarelos, que são os acessórios, o nome mesmo já diz, ele vai te assessorar, vai te ajudar, mas é dispensável. Os verdes são as aventuras e os livros azuis são todos suplementos, são guias de campanha. São materiais que você vai usar de forma opcional no seu jogo. Eu tenho para mim que para boa parte das mesas é zero importante ter regra para jogar com orc, ou para jogar com kobold, ou para jogar com gnoll, ou com um construto tipo autóctono. Não precisa, porque aquele grupo não gosta daquilo. Então, para aquele grupo, é um acessório, é um livro que vai só suplementar.
Certeza.
Ele passa e fica esperando o próximo. Então, os livros azuis, eles têm essas características que podem melhorar ou até piorar teu jogo, dependendo do teu gosto, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de humano, abro alguma exceção para elfo, halfling e anão, e não jogaria jamais com qualquer outra raça que está publicada no Guia de Raça. Mas também, por preocupação, o jogo não é para mim, né? Eu sou um administrador de uma linha e eu tenho que pensar na coletividade, não no meu gosto pessoal. Foi-se o tempo em que eu pensava só no meu gosto pessoal. Isso acabou a partir do momento que começou o financiamento coletivo e que eu tive que entregar os primeiros PDFs clientes. A partir daquele momento, como você já adiantou, o jogo deixa de ser meu.
E só um comentário, acho legal tu falar isso, porque eu também tenho um sentimento parecido. Eu geralmente gosto mais das raças mais clássicas, assim, né? Com alguma exceção ali, tipo Goblin, eu acho uma raça legal de jogar. Mas eu tentei escrever de um jeito que fosse interessante para mestres também, sabe? Que vai ler e entender como mostrar aquela comunidade dessa criatura, desse povo, bem dizendo, esse povo fantástico, e como mostrar isso de uma maneira mais legal para os jogadores também, que tu não queira jogar com essas raças, né?
Até porque quem vem dessa linha meio mundo das trevas, assim, não tem coisa mais legal do que tu ver o desespero dos jogadores quando eles matam todos os goblins e encontram as crianças no final da masmorra, tá ligado? E daí eles ficam, meu Deus, o que a gente fez, né? A gente, como narrador de vampiro, só assim, e agora, o que eles vão fazer? Né? Uhum. É muito bom, porque e no guia deve ter isso, imagino, tipo, como as comunidades funcionam, né? Não somente como a raça funciona, né?
Uhum. E isso foi uma das coisas que tava, inclusive, na aventura ali, que a gente comentou antes, né? No Covil Flamejante de Resengard, que primeiro aparecem os kobolds, que os aventureiros podem querer acabar lutando com eles, e depois, tipo assim, pô, a comunidade kobold, digamos assim, sabe? Tipo, as crianças kobolds, elas estão lá, vivendo a vida delas, assim, pô. Eu não lembro se alguém chegou a comentar disso ter acontecido, assim, tipo, dos jogadores saírem matando os kobolds e depois ficarem chocados, mas eu acredito que deve ter acontecido em alguma mesa.
Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, essa ideia de você ter raças diferentes é como muito o que o Antônio falou, assim. Eu prefiro ter e não usar do que não ter, sabe? Por quê? Porque daí abre uma portinha que é muito complicada no RPG, chamada putz, agora não é fanfic o nome?
Hã?
Desculpa?
Fanservice?
Não é fanservice também, é quando os jogadores falam assim, não, eu vou criar minha raça pra goblins então. E então aquilo lá
desbalança. Ah, o homebrew?
Homebrew, obrigado. É. Isso. Que assim, pô, às vezes funciona, às vezes fica super legal, mas às vezes vira um bagulho mega apelão, quebra todo o sistema. E o Old Dragon, ele é um sistema simples por um motivo, porque é pra você fazer a ficha rápida, porque você vai morrer, sabe? Então quando tu faz um personagem que não morre por algum motivo, coisa do gênero, o negócio começa a ficar, sabe? Então às vezes tem chance de estragar toda uma experiência por causa de um homebrew. E é quando tá ali, não, ah, mas eu quero muito jogar com, sei lá, um dálmata. Não, tá bom, vamos no guia de raças, tem como criar o seu dálmata aí, vamos lá, cara, sabe? Eu acho que pelo menos assim ajuda, né? Aliás, eu falei isso, talvez seja uma coisa que não tenha. Tem como você criar suas próprias raças, né, Raul? No guia de raças ele ensina isso ou tô maluco aqui?
Sim, tem isso. E foi a parte do livro que o Antônio escreveu, inclusive.
É só.
Né? E que ele escreveu depois que eu escrevi o guia inteiro, sim.
Podia ter feito antes, ia me ajudar tanto, né?
mas tá lá. E não, inclusive rolou uma coisa na...
Tem uma maldade, Raul. Tem uma maldade. Ah, se eu crio o guia e te entrego o guia, eu vou tolher tua criatividade. Você vai fazer em cima do que eu já te passei. Então, eu acho que nem cheguei a comentar com você que ia ter esse apêndice e tal. Deixei você fazer a hora que o livro estava pronto, aí eu peguei o que você fez, fiz uma engenharia reversa de design ali, e dali eu tirei o esquema de criar a raça. Exatamente para não te tolher, senão eu ia escrever o livro.
É verdade.
É interessante saber desse ponto de vista. E tipo assim, sabe que escrever a parte das regras das raças foi o maior desafio para mim, né? É, porque a parte da construção dessa comunidade fictícia, do povo, a parte que pra mim foi mais natural de escrever, digamos assim, né? Personalidade de cada raça e tal. Mas daí eu penso, pô, se eu botar mais um aqui, será que vai quebrar o jogo, assim, sabe?
Sim, com certeza. Bom, mas vamos lá. Vamos responder uma galera aqui que tá perguntando algumas coisas. O Ogan, ele perguntou uma coisa importante, mas a gente já meio respondeu. Ele perguntou se é fácil adaptar as raças pro nosso próprio cenário. Bom, tem o guia de como você criar raças, né? Então, eu imagino que a adaptação não deve ser um negócio muito complexo. É só você pegar como é que se cria uma raça e adaptar ali. Não deve ser um bicho de sete cabeças. Mas o João Vitor Burgos Fernandes, ele perguntou. Ele perguntou se pode perguntar. Eu falei, pode. Agora vamos pra próxima. Não, tô brincando. Ele falou: quem foi o gênio que colocou o povo dinossauro no livro? É tão suco de fantasia pulp, desenho dos anos 80. Quem foi que teve essa ideia? Foi tu, Raul? Teve algum tipo de pedidos da editora? Ó, tem que ter os que tinham no livro da primeira edição, alguma coisa do gênero.
Já tinha uma lista de raças que, se eu não me engano, que foi votada, né? Foi votada no financiamento coletivo. Então, eu não lembro se o povo dinossauro já estava nessa lista, mas estava na lista que o Antônio me passou, pelo menos. Né? Então...
Eu só não me recordo se a gente tinha... Eu acho que na primeira edição tinha um povo dinossauro. Eu posso estar correndo risco de estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que tinha um povo e nesse a gente meio que deu uma expandida. Tenho a impressão, não sei se tô 100% correto. Eu acho que sim, que já existia, não foi uma ideia nossa agora não.
Entendi, mas mas realmente, né, tem que ter, né, até porque a gente já tá esperando isso há um tempo, né, eu não sei se o Antônio pode falar, mas daí eu tô trocando de pauta, que é um Space Dragon 2, né, mas tudo bem. Mas, ó, tudo a ver, povo dinossauro, Space Dragon, né, mas tudo bem.
Bom, futuro a Deus pertence.
Bom, boa. Vamos lá, o pessoal. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Perguntaram: cadê o Elton na call? Bom, acho que aqui a gente tem um limite de quantidade de pessoas pra participar aqui, gente. Mas a gente chama na próxima vez. O Wood Dragon tem a melhor comunidade do RPG do Brasil de longe, tá? Isso aqui é rasgação de seda, eu concordo, mas vamos lá. Bom, ele falaram que na primeira edição não tinha homem dinossauro. A galera realmente tá ligada, assim. Mas enfim, vamos lá.
Então.
Mas vamos descobrir isso aí depois. A lista a gente retifica qualquer coisa. Mas vamos continuar aqui na nossa conversa. Então, Antônio, pra ti, assim, eu sei que tu já falou que não gosta muito das raças, né, de jogar com raças diferentes, mas como um dos criadores do cenário, qual a das raças que estão ali que tu acha que não poderia faltar e que, assim, pô, nem que seja pra te saber como matar elas de uma forma melhor, assim?
Você tá falando exclusivamente das raças
do guia de raças.
Do guia de raças.
Isso.
Tá, Então, acho que assim, para ser simples, eu acho que as principais, as que são verdadeiros clássicos, goblins, hobgoblins, orc, homem-lagarto, gnoll, drow, eu acho que essas não poderia faltar, né, em hipótese alguma.
Sim.
Pensando exclusivamente do lado Old Dragon da coisa, os que são mais criação própria do Old Dragon, fazem parte do folclore Old Dragon. Mesmo não sendo exclusivo do Old Dragon, acho que o fungo pigmeu, que tem um destaque no sistema que normalmente não existe em outros jogos, né? Próprio D&D e AD&D, eles são, acho que, elenco C do jogo, né? Quase nunca aparecem. Eu gosto muito dos Varcos e gosto demais dos Homens Dinossauro.
Muito bom, muito bom. Os Homens Dinossauro vai ser a forma como eu vou conseguir introduzir o Old Dragon pro meu filho, né? Que é fanático por dinossauros, mas vou esperar mais uns aninhos aí pra ele se decepcionar com a vida. Porque o Old Dragon é isso, né? Você fala assim, tô quase lá, e de repente não tá mais. Acabou. Faz outro personagem aí, cara, bora lá.
Eu vou defender o Old Dragon nesse ponto, que ele tem essa fama, mas ele nem é tão mortal assim.
Raul, que... a gente jogou uma one shot e eu fiz 4 personagens em 2 horas. Isso tá gravado.
Mas olha só, tem sistemas que são mais cruéis que o Old Dragon, assim.
Com certeza.
Tem sistema que tu rola DV no nível 1, cara.
Tudo bem, mas o que eu quero dizer, o Old Dragon, ele não te engana. A proposta dele é ser como um Old School Essential, é isso. A parada dele é isso. Tipo assim, você vai fazer um personagem, ele não é um herói imortal, gente. Não, você não vai rolar 1 milhão de save true pra não morrer ali, 1 milhão de teste pra não morrer na hora que caiu o PV, mano. Então assim, é isso. Então assim, não estou reclamando, porque é isso que é a grande graça, no meu ponto de vista, do Old Dragon. É você não entrar na masmorra de peito aberto falando assim, venham monstros. Não, é tu entrar na mão aqui e é isso, mano. Pra mim é isso que é Old Dragon. E já que a gente tá falando de entrar em masmorra, tem uma outra dúvida aqui muito importante, ó. Cadê? Perdi tudo aqui. Ah, tá aqui, ó. O Vinícius Cismeirin, talvez. Desculpa se eu sou péssimo lendo nomes junto, mas vamos lá. Há muitas raças predominantemente dos subterrâneos. Tem algum motivo específico, alguma tradição do D&DA, imagino que seja o Advanced Dungeons & Dragons, ou devido à tradição das aventuras que se dá em masmorras? Raul, o que tu acha?
Eu suponho que é porque muitas dessas raças aparecem primeiro como um monstro, né? E como o Dungeon Crawl, ele é uma coisa que está impregnada no D&D e no Old Dragon por consequência, então, né, muitos aparecem primeiro como monstros, né? Aí, Drow, Fungo Pigmeu, essa galera toda, até alguém querer jogar com eles, né? Daí elas vão parar no guia de raça.
Sim. Pop?
Tem muito de geopolítica de RPG, né? Porque se você for pensar que a superfície, ela está dominada por humanos, elfos e anões, né? São normalmente os impérios que têm fronteiras, que dominam maior vastidão de terra e tal. Os monstros, as outras raças, são invasores, né? São vistos desse ponto de vista, dessa ótica, são invasores, são pessoas que são de terras além das fronteiras, que quando vem pra cá, a gente precisa derrotar, porque eles estão invadindo a nossa terra, estão acabando com a nossa paz. E você, aonde você não tem essa predominância de raças, essa dominância tão preponderante como humano, elfo e anão, é no subterrâneo, porque lá você ainda pode dizer terra de ninguém, né? Apesar de você tá fazendo, a gente está aqui falando de um guia de raças, um monte de raças que é dono daquela terra, a gente disse que o subterrâneo ainda é terra de ninguém, porque a gente, escroto como poucos, ainda não foi lá e não tomou tudo pra gente.
Ainda.
Olha, mas enquanto pessoa aqui que é geralmente fã do submundo, assim, eu sempre fui um desses que gosta dos personagens que são os contraventores, assim, dos grotescos, né? Então, sim, eu acho que deve ter o público pra isso, assim, que eu conheço bastante gente também que se identifica nesse lugar.
Sim. O Guia de Raças tem esse propósito, né? Isso que é legal, né? Mas vamos lá, outra pergunta aqui interessante, ó. Pergunta/comentário. Gostei da construção de mundo do guia, especialmente como algumas estão ligadas por rumores como Atlantis e Autochton. Não é uma pergunta/comentário, é um comentário, mas acho que é isso, né? Inclusive, falaram de Atlantis aqui, perguntaram se vamos ver mais aventuras Vamos ver mais sobre Atlantis em aventuras? Essa foi a pergunta. O que, que tu acha, Pop?
Então, aí a gente precisa falar um pouquinho sobre Valância, né?
Vambora.
Eu tenho muita coisa na minha cabeça, por enquanto está muito sobre o que eu penso sobre Valância, sobre as terras inexploradas, o continente antigo, o futuro e o presente de Valância. Eu tenho muito disso desenvolvido, rascunhado, tem uma linha do tempo e tal. E em determinado momento da história de Valância, seja para trás ou seja para frente, a Atlântida tem alguma relevância.
Massa.
Então, o fato de você ter ali uma raça Atlante não é por acaso. Normalmente, as coisas não são por acaso. Eu gosto de ficar amarrando essas pontinhas assim e tal. Aí eu entrego pro Raul escrever. Ele escreve sem saber de nada disso que eu tô contando para vocês. E tá tudo bem. Aí eu vou pegar o que ele colocou lá e vou reformar a minha ideia para virar tudo uma grande criação coletiva. É assim que a vida é e é assim que a RPG é legal.
Pô, que massa.
Exatamente. Então comecem comecem as teorias das conspirações aí, galera. Peguem o livro e comecem. Fala, Raul.
As primeiras aventuras que saíram, tipo, que fazem uma referência direta ao guia, elas tinham que ser com as raças mais clássicas, né?
Sim.
Que foi a aventura do Old Dragon Day desse ano, né? O Templo da Sabedoria Cantada, que eu tive o prazer de escrever também, né? E com orcs, goblins, hobgoblins, kobolds, e tinha só um intruso ali, né? O Antônio tinha falado, faz com as raças mais clássicas, tá? Eu botei um intruso lá que era o Ciclope, né? E a aventura que a gente lançou essa semana no movimento RPG, né? Os Sete Goblins. Então, eu acho que daqui dá pra frente, dá pra começar a pensar em aventuras voltadas pra essas raças mais estranhas também.
Exatamente.
É uma ideia bem legal.
É legal porque, assim, isso também deixa na mão da própria comunidade, né? Criar suas próprias aventuras. Pra quem não sabe, né? O sistema do Old Dragon, ele tem um manual que você pode ler e publicar suas aventuras. E isso ajuda muito, né, Raul? Ajuda pra caramba.
Uhum.
E, bom, eu até vou deixar o link aqui da nossa aventura, da aventura que o Raul escreveu. Não tem nenhuma inspiração em filmes de samurais, né, Raul? Mas a aventura é muito bacana, tá publicada já, você pode adquirir lá na nossa loja, e ela usa, né, os goblins como ponto focal, vamos dizer assim, né, então a galera pode também, né, quero escrever uma aventura com os Toads, quer dizer, do Fungo Pigmeu, vai lá, escreve a sua aventura, né, quero escrever uma aventura sobre Atlantis, é isso, agora, como a gente falou, né, agora é da comunidade, escrevam, façam as suas aventuras e bora criar personagem, né. A galera tá me zoando, falou que claramente o Douglas morreu de propósito para ter o prazer de testar mais personagens em uma única sessão. Não foi, culpa do Stamato, mas tudo bem. Perguntaram aqui também o seguinte, aproveitando a pergunta sobre Atlantis e aventuras, a Buró pretende lançar mais aventuras usando guia de raças? Acho que isso já tá meio que respondido, mas Antônio, tem esse planejamento de focar um pouco nisso agora nas próximas aventuras oficiais, alguma coisa do gênero?
Não, a princípio não. É óbvio que é uma coisa que pode ser revisitada sempre, né? Mas a princípio não, e aí o lado mercadológico acaba falando um pouco mais alto, porque uma aventura para esse livro, eu teria que forçar o cliente desavisado a comprar um livro extra para conseguir aproveitar daquela aventura.
Sim,
com aventuras certeza. Normalmente têm um ritmo de venda um pouco menor do que livros básicos e do que suplemento.
Uhum.
Na escala, a aventura tá embaixo, né? De todos os outros tipos de livro, a aventura normalmente é a mais dispensável, né? Digamos assim, a menos imprescindível. E se eu vincular um suplemento com uma aventura, eu provavelmente vou estar condenando aquela aventura a não ser vendida, a não ser jogada. Mas o Old Dragon, por outro lado, tem um formato de publicação muito particular, único no Brasil, que é conseguir lançar as coisas direto no sistema online. Então, no futuro, quem sabe, né? Vamos ver como a coisa vai caminhar e aí a gente vai analisando, estudando e ver se vale a pena.
Isso aí, pra quem não sabe, né, tem o Old Dragon Online, galera. Vou deixar o link aqui também no chat. Lá tem muito material pra Old Dragon. Você cria sua conta, você consegue construir seu personagem. Tem sistema de assinatura. Bem bacana, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês. João, antes de a gente continuar com as perguntas do chat aqui, tem alguma pergunta pra fazer pros nossos convidados?
Pô, eu tenho uma que inclusive conecta com outra ali do chat, perguntando como viu o processo de estudo e inspiração para desenvolver as sociedades. A minha pergunta era sobre como que foi para vocês testarem isso. Ou se vocês têm tipo um processo mais logístico, assim, de olhar para a raça que vocês estão criando e falar, não, isso aqui dá para jogar, isso aqui tá muito roubado, isso aqui não vai valer nada.
Eu acho que o Pop pode responder isso melhor, né? Raul teve que reescrever quantas vezes as raças, acho que começa por aí.
Nenhuma, eu não reescrevi nada. O Antônio me deu liberdade total para fazer o que eu quisesse.
Muito bom.
Mas o que eu fazia era tipo, mandar para ele e ver se ele falava alguma coisa, assim, né? E eu falei, para mim, essa parte das regras foi a parte mais intimidadora para escrever, mas eu confiava que eu ia passar pelo crivo do Antônio ali depois, né? Então, me permitia aí, sempre tentando respeitar, digamos assim, o espírito do Old Dragon, né? Por exemplo, essa coisa das raças não terem modificador de atributo, por exemplo, foi uma coisa que, quando eu peguei o livro básico pela primeira vez, eu estranhei. Hoje eu adoro, sabe, essa ideia, né, de porra, não precisa dar mais destreza pro elfo.
Um elfo tem que ser ágil, tá ligado?
Tipo, ele vai ter outras coisas lá que vão fazer dele um elfo, né, e eu tentei respeitar ao máximo esse espírito, né, e daí, tipo, isso virava um desafio, tipo, quando chegava nas raças grandes, assim, né, como é que tu vai representar a força de um ogro, né, sem botar aquele mais 2 ou mais 4 em força? A gente teve que quebrar um pouco a cabeça nesse sentido, mas respeitando sempre o espírito ali, né?
Massa.
É o terror do pombeiro safado. O Old Dragon é o terror do pombeiro safado. Porque seria muito mais fácil chegar ali no ogro e colocar todo o ataque é fácil, muito fácil.
Bom.
E aí o pombeiro, quando caraca, vai lançar um livro de raças, vai ter gigante, vou dar 50 de dano, vou acertar todo mundo. Aí a hora que chega o livro, o cara se desespera, se joga da janela. Porque não é bem.
Muito bom, muito bom.
E eu achei muito legal que daí, quando eu testei as raças com meu grupo, né? O meu grupo que joga Old Dragon comigo, assim, a gente joga sem fazer stream, sem nada, olha só que loucura.
Que loucura.
deu pra sentir algumas coisas, né? Tipo assim, porra, o Orc tava forte, cara. Sim, sabe? Um mais um no dano e com uma arma específica deixa ele muito forte, assim, né? Sem desequilibrar o jogo, né? Tu sente que ele é uma raça guerreira de fato, assim, só com aquele mais um no dano. Assim, essas raças grandes é a mesma coisa, assim, né? Tipo assim, pô, o cara tem uma espada que dá 2d8 de dano, tá ligado? Então, foi muito legal ver isso funcionando daí, né?
Bom, muito bom. Respondi do João. Show. Vamos para mais umas perguntas do chat aqui, depois pra gente vai encaminhar pra nossa finalização. Aí eu passo pro João fazer uma pergunta final. Aqui teve uma pergunta sobre as sociedades, né, Raul? Tu falou um pouco sobre as raças, mas sobre a sociedade eu já vou juntar com uma outra pergunta aqui. Como é que foi... Ele perguntou aqui, o Ian Carlo perguntou, como foi o processo de estudo e inspiração para desenvolver as sociedades das raças dentro do guia? Respondendo isso, eu já gostaria que tu respondesse também sobre uma pergunta que o Fabrício Alves perguntou, como lidar em mesa com estigma de orcs, por exemplo. Então, eu quero saber como é que foi essa construção de sociedade, como é que foi esse processo, e como é que foi esses estigmas também, né? Porque tem muita raça que, querendo ou não, era considerada carne, né? A carne não, é inimigo, morte, né? Tipo, orc não se... É a famosa classe. A clássica, né? Orc não se fala, orc se mata, tá ligado? Tipo...
Cara, isso é uma pergunta legal, porque traz de nenhum estudo muito específico, mas, dito isso, a minha formação acadêmica é artes, né? Eu sou formado em artes visuais e as artes, né? Tipo, artes plásticas, artes visuais, música, elas, digamos assim, abarcam muito do que é a experiência cultural humana, né? Então, tendo esse background, eu fui, tipo, pegando cada raça e tentando ou me inspirar, assim, tipo, por coisas que eu já tinha lido, né? E sempre, primeiro, sem tentar me repetir muito de uma raça para outra e sem querer cair numa caricatura. Tipo assim, essa raça são árabes, só que verdes, sabe? Tipo assim, pô, eu acho uma construção de mundo muito preguiçosa quando é feito desse tipo, assim, sabe?
Uhum.
É muito americano. centrista quando é feito dessa forma, né?
Sim, exatamente. Então eu sempre tentava, pô, o que que essa raça tem de diferente? O que que essa raça tem de único? E principalmente, como a gente está lidando com raças fictícias, assim, raças de fantasia, tem muitas raças que têm uma natureza mágica, sabe? Tipo, a gente tem lá fadas, tem o meio demônio, né, o Cambion, que eu pensava, pô, como é que essa ascendência mágica vai influenciar na cultura dessas raças, assim, sabe? E até a gente tinha comentado do fungo pigmeu antes, né? Tipo, pô, o fungo pigmeu, ele é um fungo, sabe? Ele é um fungo que nasce de uma infecção de outro ser vivo, assim. Então, como é que é a experiência de vida dele, assim, né? Tipo, ele não precisa, por exemplo, estar limitado ao sexo biológico do ser humano, assim, sabe? Daí, tipo, foi um fio condutor que me levou a descrever a sociedade e a sexualidade deles de uma forma diferente, assim, sabe? Né? E foi sempre... Eu sempre trabalhava fazendo perguntas pra mim mesmo a respeito dessas coisas, assim, pô, como é que isso influencia essa raça, sabe?
Sim.
Essa raça são árvores de 4 metros de altura, assim, sabe? O que elas comem na janta, né? Qual era a outra pergunta mesmo? Tinha outra pergunta?
É sobre a questão dos estigmas.
Ah, sim. Isso é uma coisa que é bem inerente, assim, quando a gente fala dessas raças. Eu uso muito o termo, tipo, essas raças consideradas monstruosas, né?
Sim.
Porque um orc, ele não se vê como monstruoso, né? Um goblin, ele não se vê como monstruoso. Eu até tenho algum texto do movimento que eu falo assim, pô, o orc que morreu na estrada não acha que o aventureiro é um herói, sabe?
Uhum.
Né? Então, infelizmente, a história da humanidade traz muita inspiração para isso, assim, né, cara? De como certas civilizações foram tratadas por outras que eram tecnologicamente mais avançadas, digamos assim, né? Então, eu sempre tentei partir daí, né? Mas, de novo, tomando cuidado para não fazer disso uma caricatura. E, né, tá aquela coluninha lateral lá de, porra, você vai tratar dessas questões em jogo, de racismo, de violência e tal, mas sempre bom tu conferir se teu grupo tá confortável com isso, né?
Sim, importante.
Eu posso complementar a resposta do Raul. É Fabrício quem fez a pergunta, né?
É Fabrício Alves.
O Raul cita que tem muita questão da história, da humanidade, de culturas, contraculturas, impérios e tal, sempre escorado na questão tecnológica, né? Eu acho que, infelizmente, a gente não precisa ir muito longe, não. O mundo atual dá aula pra gente todo dia de como maltratar o diferente. Se você pegar o que a nossa civilização faz e replicar no jogo, você vai estar fazendo exatamente o que, infelizmente, essas raças ditas monstruosas sofrem, né? É só você traçar um paralelo e, mais uma vez, sendo cuidadoso para não ficar caricatural, como disse o Raul. Mas, cara, segregação, preconceito, tudo isso é tão comum, tão frequente, tão dia a dia da gente, que é só usar os exemplos. Só usar os exemplos numa sociedade que, embora fictícia, talvez seja ainda mais. Você tem várias raças, né? Várias espécies, vários animais diferentes, e aqui é um só. E mesmo assim a gente consegue dar exemplo de intolerância pra galera lá.
Né?
É verdade. É triste, né? A gente parar pra... É aquilo que eu sempre falo, né? O diferente é sempre o inimigo, né? Até que a gente veja alguma coisa que ele pode fazer de bom pra gente, né? Tipo, no RPG é meio que assim, né? Então, assim, como eu vou falar aqui, eu ainda não joguei com guia de raças o OD2, mas como eu utilizo raças diferentes, quando eu sempre tenho jogador que quer jogar de uma coisa que não deveria nos jogos. Independente do que você tá jogando. Se tá jogando Vampiro à Máscara, o cara quer jogar de lobisomem. Se tá jogando D&D, o cara quer jogar... Pega o livro do bestiário. O 3.5 tinha, né? O ajuste de nível pra você jogar como aquela raça. Enfim, qualquer sistema tem isso. O Old Dragon já tinha também, só que deu sempre limitado. Gente, vamos limitar os que tem aqui, porque a gente já tem classes que são bem limitadas aqui, tudo bonitinho. Daí foram lá e lançaram o guia de raça de novo. Tudo bem. Brincadeiras à parte. Mas sempre tem o cara que quer jogar algo diferente. O que eu sempre digo pro grupo, seguinte, o cara chegou com um orc, não chega e mata o cara, Sabe? Não coloca esse personagem vindo na direção do grupo com uma chave correndo. Não. Coloca ele numa taverna, em uma cidade específica, que diz assim, não, ó, aquele cara é um grande guerreiro, que ele se revelou, enfim, ele ajuda a cidade de alguma forma, a gente tolera ele aqui. Mas se o grupo estiver disposto, deixe sempre claro que aquilo não é uma coisa comum. Por que que eu digo isso? Porque a gente ainda tem que simular esse negócio de, tipo, outros são monstros, né? É difícil a gente pegar e também normalizar, porque assim, como narrador, eu já fiz cenas bem grotescas de orcs fazendo coisas bem grotescas, sabe? Duas sessões atrás, e agora tem um orc no grupo. É isso que eu quero dizer. É que nem jogar Vampiro à Máscara e romantizar o cara que mata um ser humano porque ele queria beber o sangue do cara. Não é pra normalizar. Você está jogando com um monstro, né?
Isso é uma coisa legal de falar também, porque eu acho que eu comentei no Lenin Dragons, que eu participei lá, que, pô, tem raças ali que tem culturas que são violentíssimas, assim, sabe?
Os orcs, por exemplo. Não sei, não li o guia, orcs. Mas os orcs comumente tem, né? Mas enfim, desculpa.
Orcs, hobgoblins, e tipo assim, não quer dizer que o indivíduo dessa raça, tipo, ele vai necessariamente adquirir todos os preconceitos, mas pode ser que seja uma coisa que ele tem que lidar internamente.
Exato.
Que ele tem que lidar com o grupo, e aí a gente volta àquela coluninha lateral. Pô, é uma coisa legal se tu tem um grupo que está disposto a tratar desses temas em jogo, né? Tem maturidade para lidar com isso, né?
É isso aí. Eu acho isso muito importante, né? Isso pode se tornar uma questão do jogo. Agora, se o grupo falar assim, gente, eu não quero, tô jogando um jogo de fantasia, não quero lidar com coisas nesse nível. Beleza, então é normal, orcs vivem nas cidades. Sempre existe esse universo também, gente. Lembrando, mas não é... Eu uso aquela máxima sempre, né? Um dia eu vi um jogador falando assim, tratou mal uma menina que tava jogando com a gente D&D e ela fez uma personagem feminina no mundo medieval. Ele falou assim, mas as mulheres nessa época não eram tratadas de forma igual. Eu falei assim, assim como não existiam elfos, não existiam orcs, nem dragões, cara. Vaza da mesa, tá ligado? Tipo, cara, tu quer justificar o teu preconceito dentro de um jogo, mano, que não existe com elfos, com dragões, com... Porra, não. Então, assim, sempre conversa com o grupo, se o grupo não estiver disposto a realmente ir pra essa profundidade de jogo, libera, mano. Ah, não, os orcs sempre foram comuns e bola pra frente, tá ligado? É conhecimento comum que os orcs, existem orcs brutais e existem orcs civilizados. Civilizados, como se nós fôssemos muitos, né? Mas enfim. Pop, tu ia falar alguma coisa? Eu acho que eu te cortei. Não?
Em relação a essa questão de...
Não sei, eu tive a impressão...
Uma coisa que eu já ouvi em mesa é exatamente essa história de mas a sua personagem e não era nem mulher, tá? Não era uma jogadora.
Sim.
Era um jogador com uma personagem feminina. Eu não vou te dar bola porque você é mulher e nessa época mulher era subgente e tal. Cara, só para por aí, porque muito provavelmente, se a gente vai remeter tudo para a Idade Média, você provavelmente era servo de alguém, não saberia ler e escrever, você não tinha nem que estar sentado nessa mesa. Você come com a mão no estábulo junto com os animais. E você aí, da casa dos seus 20 e poucos anos, você tem que dar sorte de você estar vivo, porque provavelmente lá atrás também já tinha morrido de disenteria. Então, se é pra gente jogar preconceito lá de trás e usar esse verniz de fundo histórico, então vamos ser escroto logo com todo mundo.
Exatamente, exatamente.
É a brincadeira que eu faço do RPG realista, né? Assim, pô, tu tá doente e a tua avó fez um chá, então faz um teste pra ver se tu não tá cometendo heresia.
Bora pra não morrer de tétano.
Ou até mesmo esse chá, será que ela pegou as ervas certas? Enfim, mas vamos lá, vamos voltar pro assunto divertido aqui, que é o Guia de Raças. Pra gente fechar aqui, antes da pergunta final, só o João Vitor Burgos Fernandes perguntou, e eu imagino que essa seja pro Raul, qual foi a raça mais divertida de escrever? Ele diz que pessoalmente ele achou o Duende divertidíssimo. Raul, qual pra ti foi a mais divertida de escrever?
O Duende foi divertidíssimo, de fato, porque ele tem um elemento que eu me identifiquei muito, né? Que é, ele tem dificuldade pra dormir e ele tá sempre de mau humor.
Muito bom.
Mas é interessante falar, tipo, as fadas eu adorei escrever, embora não seja uma raça que eu gosto muito de jogar particularmente, mas eu adorei escrever. E assim, teve várias raças que... As fadas que eu digo pixie, né? Eu acho que é Pixie que aparece no livro. E tem várias raças que eu particularmente não me atraem muito, como o Cambion, né? Que ele é tipo meio demônio ou meio dragão. Que eu tentava encontrar nessas raças coisas que eu acharia legal caso eu tivesse que jogar com uma delas, assim. Então eu tentava trazer isso e acabava ficando divertido de escrever no fim das contas, né? E uma particularidade que eu lembro do meio dragão, por exemplo, no guia da primeira edição dizia que só dragões homens tinham filhos meio dragões, que as dragoas não têm. E aí eu de novo li aquilo e me perguntei, tá, mas por quê? Por que uma dragoa não pode ter um filho meio dragão? E aí eu ia atrás de uma explicação pra isso. Não é que elas não podem, é que elas têm que ficar na forma humana durante toda a gestação, e por isso é muito mais raro, né? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, esse gancho ele coloca ali uma coisa que tu pode explorar na construção do teu personagem, né? Tipo assim, que teve um motivo pra ser gerado por aquele... Por esse ser grandioso e poderoso, né? Então, eu sempre tentava trazer essas coisas pra me trazer o prazer de escrever, assim, de bolar toda aquela sociedade, de criar essas coisas, assim, né? Então,
sim, pra não ficar um negócio maçante também.
E daí, tipo assim, no começo, eu, às vezes, tipo, fazia essas mudanças, mudava pro Antônio, daí o Antônio não falava nada e... E como diz o ditado, quem cala consente, né? Então eu ia adiante.
Muito bom, muito bom. É isso aí. João, alguma dúvida, alguma pergunta final aí? Eu tenho uma pergunta depois, uma mecânica, uma dinâmica final da nossa rodada final, mas antes, vamos pra tua última pergunta, por favor.
Cara, acho que é uma pergunta mais curiosidade, assim, de ter escrito o livro, que raça vocês, tipo, têm vontade de ver a galera jogando, assim? Vocês acham que vai surgir alguma coisa aí divertida que a galera não tá esperando?
Calma, cara, vai. Já surgiram algumas coisas bem interessantes entre no grupo aberto do Old Dragon, no grupo aberto de WhatsApp. Teve um cara que disse que um jogador dele fez um treante, que é basicamente uma árvore, como se fosse os entes do Senhor dos Anéis, né? Ele fez um treante necromante. E eu fiquei tipo assim, caralho, que ideia maluca, mas, porra, parece um personagem bem legal, sabe?
Mas daí ele faz o quê? Ele levanta as árvores de volta? Qual é que é, tá ligado?
E eu acho que essas combinações inusitadas são as que eu mais quero ver, assim, coisas que eu não pensei quando eu tava escrevendo o guia, sabe?
Claro. Muito bom, muito bom. E tu, Pop?
Então, quando eu tive acesso ao PDF final, porque o meu livro físico ainda não chegou, tá? Reclamo. Uma coisa que me chamou muita atenção foram fazer combinações, exatamente isso que o Raulzito falou, de especializações com certas raças, né? Aí você imagina, por exemplo, o duende bardo, que faz show de stand-up xingando a plateia, e aí para ele estar inspirado, ele fica logo uns 2 dias sem dormir, que aí ele tá afiado, xinga todo mundo que ele tem que xingar. Ou você imaginar, de repente, um fungo pigmeu xamã receitando cogumelos mágicos para sua tribo, é autofagia.
Sim.
Come um pedaço do dedo e tenha alucinações e lute mais forte ao lado do nosso Deus. Eu fico pensando nessas despirocadas, assim. Eu acho isso extremamente criativo. E é um dos motivos pelo qual a gente, lá na concepção do Old Dragon, acabou com limitação de raça e classe, né? Você pode usar qualquer classe com qualquer raça. Umas vão ficar uma verdadeira merda, mas é a sua opção. Você quer jogar com uma merda, jogue com uma merda. Se você é feliz com merda, coma merda. É isso que é importante.
É isso aí, pode ser feliz, pô. Mas só pra gente fechar, era uma pergunta bem parecida assim que eu tinha pensado. Eu ia perguntar o que vocês jogariam se vocês fossem fazer um personagem. Tem que usar uma raça do guia de raça, não tem escolha. E qual vocês nunca jogariam, combinação de raça e classe? Vai, Raul, começa e depois o Pop.
Um personagem que eu fiz no Old Dragon Online pra testar as raças novas ali foi uma Fera do Pântano. Fera do Pântano é uma raça de sapos, né? De tipo sapos antropomórficos.
Sim.
E foi uma Fera do Pântano paladina, né?
Caraca.
Inspirada aí no sapo do Chrono Trigger, né? No Frog. É um personagem que eu jogaria facilmente, assim. E um que eu não jogaria, cara, eu acho que, porra, Nephilim é um negócio que eu acho meio xarope, assim. Não curti, não.
Não curtiu a raça.
Os Nephilim são tipo meio anjos, assim, meio celestiais.
Sim, sim. Bom, um Nephilim necromante, já pensou? Caraca. E você, então, Pop?
Acabou de consertar a raça. Tudo que mexe com anjo e demônio normalmente não tem minha intenção. Tá, eu não sou um grande fã, não. Reconheço a importância e eles têm que estar ali porque existe uma cosmologia por trás. Mas o Antônio, CPF, não é um grande fã dessas raças, não. Agora, a que eu gostaria de jogar, se eu hoje tivesse que fazer um personagem, eu acho que eu faria um Varco. Eu gosto bastante do Varco e gosto bastante do Tou. Porque o Tou tem uma história muito esquisita. Ele provavelmente foi um erro de edição num livro, era pra ser Gol, e aí alguém interpretou como Tou, e o cara, na hora de ilustrar, ilustrou o Tou como se fosse meio troll, meio Gol. Então você imagina, é um troll que é meio morto-vivo, e esse bicho ficou escondido na história do D&D por mais de 20 anos, sem ser relançado na segunda, na terceira, na quarta, na quinta edição. Eu acho a concepção do Tou meio louca, ou um erro mesmo. Ele é claramente um erro, ele é tipo um ornitorrinho. Eu acho que deve ser interessante. É. Deve ser muito interessante jogar com um bicho assim.
Cara, quando eu tava escrevendo o Tou, sabe que eu pensei... lembra aquela música do Rainbow chamada Stargazers, Antônio? Que fala de um mago que estava construindo uma torre para alcançar o céu, assim, e escravizando as pessoas em volta. Eu fiquei imaginando que encaixaria perfeitamente numa aventura baseada nessa música, assim.
Encaixa bastante.
Muito bom, muito bom.
Aliás, esse é outro esquema, tá? O outro tema para podcast é músicas que dariam boas campanhas, tem, ó.
Muito bom, muito bom. Convidaremos o Antônio. Muito bom. Quem sabe não sai um novo RPG aí nessa conversa também. Já pensou? Um RPG de música.
Olha só.
Bom, mas gente, vamos encerrando aqui. Infelizmente, o nosso horário chegou ao fim. Nós já até passamos do horário. Teve outras perguntas aí, galera. Seguinte, como é que vocês continuam mandando perguntas? Vocês têm com acesso direto ao Pop, ao Raulzito lá no Old Dragon, né? No grupo. Existe um grupo, gente, que eu vou até jogar o link aqui pra galera que gosta de Old Dragon, às vezes não tá no grupo, assistir isso aqui no futuro. Tem o link do grupo? Tem o link do grupo? Não tem o link do grupo. Depois eu mando o link do grupo, então, no pra vocês, tá? Mas, galera, vale muito a pena. A galera é uma comunidade muito ativa, muito legal. Mas vocês também podem mandar diretamente aqui na taverna, tá bom? Vocês podem mandar, depois eu chamo o Raul. Raul, responde pra nós. Qualquer coisa, avisa o Pop também. Ó, Pop, tem pergunta tal, se puder responder. Porque assim a gente gera também aquele conteúdo gostoso de vocês, tendo o histórico ali das perguntas. Pra depois cobrar o Pop, assim. E foto, falou lá no dia tal, na hora tal, que ia ter mais conteúdo. Poderia ter mais conteúdo de Atlantis, estamos esperando. Então, assim, gera provas. Tô brincando. Mas mandem as perguntas pra gente aí, galera. Aproveitem. Às vezes... Mas o ideal é estar aqui online, ao vivo com a gente, desde cedo, mandar pergunta desde cedo pra conseguir. Então, na próxima vez, venham aí. Gente, a gente vai encerrando a nossa taverna, mas pra gente fechar com chave de ouro, eu vou deixar o Pop fazer o jabá para a galera que ainda não ficou convencida por algum motivo a comprar o Guia de Raça. E o jogar Old Dragon, acho que é convencimento de jogar Old Dragon. Bom, assistam as nossas one shots. Se você não sair convencido de jogar Old Dragon, quanto que a gente se divertiu e as nossas campanhas, eu não sei mais o que pode convencer vocês. Mas, Pop, faz teu jabá final aí de Old Dragon, da Burô, do que você quiser, fica à vontade, a casa é sua.
Então, gente, antes do meu jabazinho, vou agradecer mais uma vez o convite, né, a oportunidade de estar aqui vendendo meu peixe. E aí, para fazer o meu jabá, que é realmente vender meu peixe, eu acho assim. Livro de RPG por si só já é uma delícia de ler. Se você mestra ou se você joga, e você lê muitos livros de RPG, você começa a entender os apertos dos parafusos por trás do sistema. Então, mesmo que você não seja um grande fã de jogar com outras raças, é uma leitura divertidíssima, acrescenta uma camada extra a forma como você vai pensar o teu cenário. Ah, eu não uso Valanz, eu não uso Legião, eu não uso Ark, eu uso o meu, e o meu cenário é próprio, eu desenvolvo com a minha mesa. Cara, escolhe uma raça aleatória daquela, lê a descrição daquela raça, aquilo vai te dar uma ideia para uma aventura. Nem que seja no papel tradicional daquela raça como monstro mesmo contra a civilização e os personagens dos jogadores. Porque o trabalho do Raul foi tão depuradinho ali, na criação mesmo dessa dessas sociedades, dessas civilizações, né, ou dessas mini-civilizações, que você extrai dali material de jogo. Você extrai aventura, você extrai ideia, você extrai cenário. Né? Se você pegar todas essas raças aí e costurar, você tem um cenário novo, que talvez não precise de elfo, de anão, de humano para ser jogado, não. Você imagina que o guia de raças é um guia de campanha e aquilo ali é a descrição do que acontece no mundo. Pode, sabe? Tudo é material de pesquisa, tudo é material de referência. E o guia de raças dá essa camada extra pro teu jogo de Old Draft.
Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu sempre falo, gente, às vezes a gente... Eu carrego mecânicas de todos os jogos que eu gosto para, de alguma forma, pros RPGs que eu tô narrando. Independente do RPG, todos eles têm. Por exemplo, eu uso o sistema de Bene do Savage Worlds quando eu tô narrando Old Dragon, pra dar algum tipo de ajuda pra galera, sabe? Tipo, normalmente o Bene não funciona que nem no Savage Worlds, eu faço umas coisas diferentes, mas eu deixo o cara usar pra não ser aquele negócio tão mortal que acontece às vezes. Talvez eu esteja pegando um pouco pesado nas minhas mesas, pelo que o Raul falou, pode ser, mas ainda eu dou essa colher de chá, sabe? E eu sempre uso mecânicas de outros jogos, mecânica de Old Dragon, porque assim, é aquela história, quando a gente tá lendo RPG, a gente tá lendo um guia de mecânicas, mais do que isso. E não é porque você não gostou de uma mecânica de um jogo que você não pode usar em outro. No momento que você comprou o livro, que ele tá ali na sua estante, que você vai narrar, você bota o que você quiser nele, mano, sabe? Então, assim, é essa que é a parada, sabe? E o guia de raças, eu tenho certeza. Cara, quando o Antônio falou uma parada ali, me deu uma ideia muito bacana, Raul, depois a gente vai ter que conversar. Em breve teremos novidades aí sobre o guia de raças dentro do movimento RPG. Um desafio, mas calma. Respira, Douglas, depois eu falo sobre isso no privado, porque, né, essas coisas têm que ser faladas no privado. Mas, gente, compra o guia de raças. Eu deixei o link ali no chat, tá? Nos dois chats tá o link aí. É uma grande, pra mim, assim, como amigo do Raul, há muitos anos, o Raul tá no movimento RPG desde que o movimento RPG nasceu, basicamente. Sei lá, foi o segundo ou terceiro escritor do movimento RPG. E hoje eu acho que é o mais antigo também. E começou escrevendo sobre cult.
Foi o primeiro texto que eu fiz, foi uma resenha de cult, quando a Burô anunciou o financiamento coletivo de cult.
Olha só como os planos
se alinham. Eu já tinha o livro gringo, né? Então, já tinha jogado, né, com o livro gringo, então fiz a resenha.
Bom, e daí pra mim é uma grande honra quando o Raul veio, pô, cara, vou escrever o Guia de Raça. Eu falei, nossa, que legal, cara, tipo, porque eu conheço essa trajetória e isso me deixa muito feliz, assim, ver o amigo conquistando aquilo que ele tava querendo há muitos anos, assim, isso é muito legal. Mas, Raul, o Antônio já foi muito preciso no seu jabá, mas se tu quiser falar um pouquinho agora de fã pra fã também, fica à vontade.
Cara, o Guia de Raças foi um projeto muito foda, assim. Publicar um livro de RPG por uma editora é literalmente um sonho de infância, assim, algo que eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer. E tamo aí, cara, né? Então, acredite nos seus sonhos, reaja a assalto.
não faça isso, é piada.
Uma travada no Douglas aí.
Até travou a live com essa frase, Raul.
Mas, então, tipo, pô, se vocês terem, tipo, lendo Guia de Raças, assim, metade do prazer que eu tive escrevendo, ou então jogar com alguma raça daquele guia e fizer uma dessas combinações, cara, eu tive uma ideia muito foda, assim, de fazer um ogro bruxo, assim, é uma das coisas que eu cito no guia ali, e foi legal pra caralho. Pô, entra lá na comunidade do Old Dragon ou nas comunidades do movimento aqui, a Taverna da Anão Tagarela, e conta lá como é que foi, eu vou ficar feliz pra caralho. Então, e aproveitar também, tipo, fazer o jabá da aventura que eu lancei aqui na loja do Movimento RPG, os Sete Goblins, né? Inspirada aí nos Sete Samurais do Kurosawa e feita pra jogar com raças, né, consideradas monstruosas, né? As raças do guia. Caso a pessoa ainda não tenha o guia, tem lá Sete Goblins prontos pra jogar, né? Que serve aí com um gostinho. Mas, tipo, se tu adquirir o guia e quiser fazer os teus próprios personagens, eu acho que a aventura vai ficar mais legal ainda, assim. Então, é uma aventura que eu fiquei bem orgulhoso de escrever, então, e tá lá disponível, né? Tem o link aí, Douglas, pra botar lá?
O link tá fixado, mas eu vou jogar o link de novo aqui, pra ficar mais rápido, boa, mais prático. Então é isso, galera. Comprem o guia, comprem como, até mesmo pra você entender, é aquela velha história, a melhor forma de você derrotar um inimigo é conhecê-lo, não é mesmo? Então, quer jogar com um humano que sai caçando todos os bichos que estão no guia de raça, fazer uma campanha de RPG de caçadores de monstros, olha aí. Dá pra fazer, compra o guia de raça pra galera se especializar em matar os monstros, vai lá, vai. Seja feliz, o que importa é isso, né? Como é que o Antônio falou, se você gosta de comer merda, coma merda, o que importa é ser feliz, né? Então é isso, galera. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Já última? Não, temos mais uma. Dia 22, última taverna do ano, galera. Importante, tá? Só vou fazer o jabazinho. Dia 15 teremos taverna também. Eu não me lembro qual é a pauta, quem faz, quem sabe disso normalmente é a Juba, mas no dia 22 teremos a última taverna do ano. É a taverna que a gente dá prêmios todos os anos. A gente faz vários concursos de sorte ali pra galera que tá participando. A galera, a gente faz perguntas sobre o site, sobre o nosso projeto, sobre o que aconteceu durante o ano. Se a galera for respondendo, vai ganhando livros de RPG. Então, assim, é uma coisa muito legal. Quem puder participar, mesma coisa de sempre, às 9 horas da noite, na segunda-feira do dia 22. No dia 15 teremos outra taverna ainda, não vai acabar, mas é isso. Pro ano que vem, estão perguntando de lives pra gente. Gente, esse ano foi bem caótico, não tivemos muitas lives, mas o ano que vem voltaremos com as lives. Vamos ter lives na quarta e na sexta-feira. Inclusive, eu estou falando com pessoas para que finalmente Valândia seja uma campanha recorrente dentro do movimento RPG, tá bom? Então, vai acontecer, só não sei se vai ser no primeiro trimestre ou no segundo, mas estamos estruturando isso, porque eu quero muito jogar, porque eu só narro, o Raul é um safado e nunca narrou pra mim, ou de Dragon, eu só eu quero jogar. Então,
não. Tu jogou a primeira aventura do Tolo que roubou a Alvorada, junto com o Antônio.
Sim, verdade, eu era o anão que levou uma pedrada de um goblin e capotou. Aí, ó, vou fazer uma campanha que, sobre aqueles goblins agora, só de raiva também.
Cara, a gente no Movimento RPG teve a oportunidade de fazer, eu acho que foi uma das primeiras lives de Old Dragon 2, se não a primeira, porque o Antônio mandou pra gente, não tinha nem diagramação, era um PDF exportado do Word, sabe?
Sim.
E a primeira rolagem foi um crítico do Goblin, de fundo.
Na minha testa. É isso aí. Bom, mas é isso, galera. Teremos, então, muita coisa aí. A gente se vê semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.